vamos falar um pouquinho a respeito de turismo, como um dia de hoje, né? Esses últimos dias tem refrescado e a tendência, já que né, os próximos meses, com a chegada do inverno também, a gente tem dias mais frescos, horas mais frios. E nós temos o prazer de recebê-la aqui novamente, ela que sempre fala de turismo conosco, uma Juliana Magalhães, ela é empresária do setor de turismo, dona da agência Tiazirinha. E vamos falar, né, Ju, porque é o seguinte, né, vamos falar um pouquinho a respeito de destinos de inverno. As férias, sim, as pessoas já estão se preparando. Esse ano, julho, mais do que assim, dos últimos dois anos, as pessoas que gostam de viajar vão preparar viagens, sim. É o momento já de começar o planejamento, se já não tem gente planejando. Só que nós temos novos locais sendo descobertos para passar. Eu tenho visto algumas postagens de pessoas que estão procurando Minas, Ju, e locais mais reservados de Minas, fora daqueles grandes circuitos que a gente já conhece. Mas é claro, né? A gente tem os tradicionais, Gramado, Campos do Jordão, Bento Gonçalves, Curitiba, cidades que já atraem turista um ano inteiro. Mas outros pontos estão aparecendo, né?
Sim, nós temos, né, alguns destinos novos que as pessoas estão descobrindo, mas muito interessante esse ano, Letícia, que eu estava comentando com a nossa equipe semana passada, que a cada 5 cotações das férias de julho, 3 são para Gramado, né, e é um destino que atende muito bem as famílias, né, com criança, atende todo tipo de perfil, é um casal, uma lua de mel, ou a família com criança. Gramado se reinventa a cada 3 meses, tem uma atração nova que atrai muito os clientes e as pessoas querem voltar para conhecer o que tem de novidade. É a nossa Disney, eu falo.
Uh-huh. E que eu acho bacana, você pode me corrigir enquanto agente de turismo, é que vocês conseguem fazer pacotes legais, porque geralmente quando pensa em Gramado, as pessoas, a gente já... Porque eu já fui para Gramado, gente, olha, é assim, é fantástico. Eu voltaria todo ano, se possível, mas vocês conseguem fazer para, do alto custo, vamos dizer assim, ao médio custo, porque a gente tem Canela, né, que é uma cidade que fica ao lado de Gramado, como se fosse Vila Velha Vitória. E, assim, não tem questão de coisa muito... Tem, obviamente, os hotéis luxuosos, mas os hotéis, entre aspas, que eles dizem os mais simples, são fantásticos, são coisas assim, que dá para fazer um pacote muito bom.
Isso, é uma vantagem de Gramado, é isso, você faz o pacote, né, de acordo com o perfil do cliente. Né? Eu quero um hotel de luxo, eu quero curtir o melhor, não, eu quero ir para Gramado, eu quero aproveitar tudo que a cidade me oferece, então eu quero um hotel confortável, bem localizado, mas sem muito luxo. E aí, como você disse, todas as categorias de hotéis em Gramado atendem muito bem nossos clientes. Então, a gente consegue mesclar esse tipo de pacote para o cliente de acordo com o orçamento de cada um.
Ó, já tem o Ronaldo Poloni participando, falando a respeito de Gramado e até pedindo dica. Nos primeiros dias que eu fiquei em Gramado, juro, confesso que eu tô com ele aqui, eu senti dificuldade nisso. Ele falou, gente, o pacote para Gramado não é tão caro não, a gente consegue bons preços. O difícil lá em Gramado é você sair para comer algo. Eu acho que eu fui conseguir descobrir os restaurantes um pouco mais em conta, assim, acho que lá pelo terceiro dia, viu? Mas fui por
tinha pago bastante, né?
Tem isso também, né, Ju? É o custo lá.
Fazemos essa consultoria, sabe, Letícia? Além dos passeios, a gente dá a consultoria dos restaurantes que tem disponíveis na cidade, também de acordo com a capacidade de investimento de cada cliente. Então, o cliente sai daqui bem orientado daquilo que ele pode fazer, das atrações que ele vai fazer. Às vezes, já sai até com os ingressos todos comprados, carro alugado ou tudo comprado, mas também com as dicas dos restaurantes, sabe? Isso é muito importante para você não descobrir no terceiro dia, né?
Doendo no bolso. Mas, tirando o Gramado, que a gente pode... É porque Gramado, como destacou a Ju, ele te oferece para um passeio se você for sozinho, ele te atende. Se você for em casal, ele te atende. E se você for em família com criança, ele te atende e atende muito bem. Porque é uma cidade que a gente não para no turismo, sabe? Não é só o Natal
e
Luz.
Não erra, né? E você tem certeza que você vai curtir muito, né?
É verdade. E fora de Gramado, o que você destacaria pra gente também?
Olha, a procura por Campos do Jordão também é grande. As pessoas estão unindo ir a Campos do Jordão. Vão a São Paulo, ficam 3 dias em São Paulo, veem um espetáculo, uma exposição e depois seguem de carro a Campos do Jordão e passam 3 dias também na cidade. As pessoas aproveitam para ir a Aparecida, que é muito perto. Então, também é um programa bem procurado agora nas férias de julho. Que as férias de julho nossas são pequenas, né? A gente não tem muitos dias, então as pessoas têm usado muito para fazer esses pequenos pacotes. E para o exterior, a gente tem uma pequena procura, mas tem também para Bariloche, né? Que é um destino que sempre atraiu muito as famílias com adolescentes nas férias de julho.
É bom lembrar, né, Juliana, que no caso da rodovia que liga São Paulo a Campos do Jordão, a rodovia é ótima, ela é relativamente nova e praticamente só utilizada por carros, por automóveis, por veículos de passeio. Então é um trajeto que dura aí, acho que 1h30 mais ou menos, e é muito legal, é muito bom. Ah, muito e uma bom. Dica para quem...
Você sabe falar de propriedade, né, Cacá?
Sim, dali eu sei muito. E uma sugestão para quem for a Campos do Jordão, Letícia estava falando, mas lá também tem um pouco, o preço também não é muito baixo. Não é não, mas ali nos arredores, bem perto, bem próximo, tem a cidade de Pinhal, acho que é São José do Pinhal, que tem ótimos restaurantes e que são mais acessíveis. A região mesmo da área mais badalada de Campos do Jordão, ela é realmente mais cara, mas tem opções ali que valem a pena as pessoas até descobrirem, porque tem muita coisa boa naquela região.
Aqui no país, você destacaria esses dois destinos, ou seja, Gramado e Campos do Jordão, para quem gosta, e para quem gosta de frio também, tá, gente? Porque a época de julho é frio.
No caso do Campos do Jordão, é bem frio.
Gramado também. Gramado, eu fui no Natal Luz, peguei frio, mas não foi tanto, porque eu acredito. Em julho, chega a nevar em alguns...
Ano passado, eu tive passageiros que não foi em julho. Não, foi em julho, final de julho, em agosto, eles pegaram neve em Gramado, ano passado, que foi aquela semana bem fria. Então, são os dois destinos mais procurados para quem quer frio. Agora, aquele que quer viajar, tem ido muito também para o Nordeste, para os resorts, que atende muito bem as famílias com adolescentes, com criança, né? Então, a gente tem vendido muito aquela região indo para Fortaleza para fazer o Beach Park, que é um destino que eles procuram mesmo no inverno.
Então, mas aí... O Beach Park em si ou alguma outra cidade, alguma outra de praia por ali, Ju?
Olha, eu estou me baseando assim nas coisas que a gente tem de solicitação para o inverno, essa região, porque sempre nas férias a gente tem uma procura grande de família, né? Que eles querem aproveitar aquelas semaninhas de férias, então o Beach Park foi bem procurado também. E a região também, a gente não pode esquecer, Caldas Novas. É um destino que as famílias também gostam muito de ir nas férias, porque com 5, 6 dias faz uma programação muito boa, é um momento de relax, de ficar todo mundo bem junto, então é um destino que a gente também tem tido procura.
Agora, Ju, eu gostaria que você indicasse o seguinte, né? Um passo a passo, para a gente comprar um pacote seguro, ou então, às vezes a pessoa não quer contratar uma empresa, quer fazer por conta própria o seu pacote, mas tem algumas situações que você pode, suponhamos, né? Eu dou como exemplo, quando eu fui para Gramado, eu fiz algumas compras de passagem aérea, reserva de hotel, eu fiz por conta própria, mas no momento de fazer o City Tour, guia, né, locais, aí foi contratando uma empresa. E foi ótimo, porque senão é aquilo que eu te falei. Por conta própria, deixei os restaurantes de lado. No terceiro dia que eu fui descobrir que eu poderia ter economizado muito, mas muito mais em Gramado.
Exatamente. E outra coisa, contratando uma empresa, a gente organiza um roteiro, a gente fala que a gente faz um day by day com a família, ou com o cliente, o casal, de acordo com o perfil que eles querem deles. Ah, nós queremos ir só para fazer, porque tem a região de vinhos em Bento Gonçalves, que é muito perto, que eles podem fazer também essa região, ir e voltar, fazer a base em Gramado ou não, né? E a gente, então, organiza esse day by day com o cliente, porque, além de deixar tudo pronto, otimiza o tempo, ele já sai daqui com as coisas mais ou menos organizadas e alguns dias livres, mas com as dicas do que eles podem fazer nesse período. sabe? E o agente de viagem, ele não vai, essa viagem não vai ficar mais cara para o cliente, mas ela vai ficar mais organizada, mais otimizada, com certeza.
E qual a dica que você dá justamente para evitar? Porque pode ser que, pode ter assim, olha, Letícia, o problema que a gente mais identifica em viagens assim, seja para dentro do Brasil ou para fora, que as pessoas acabam às vezes errando, cometendo e passando por dor de cabeça, e que se tiver, por isso a gente, eu não estou falando aqui, gente, só porque a Juliana é agente de turismo, não. Mas assim, por experiência de viagens que eu já fiz.
Falta do planejamento.
De viagens que eu já fiz por agência, de viagens que eu já fiz por conta própria. Sempre tive problema em viagens que eu não fiz por agência. Um problema e outro. O que me deixa apavorada é o tal do voo. Se ele for cancelado, sim, ou se ele tiver que ser remarcado. Se for uma viagem internacional, é pior ainda, porque vai desencadeando. Né? Se você perder o seu voo internacional, você vai perder o seu voo local. E a gente está tratando aqui muito de dois destinos que são desejados por brasileiros, que as famílias conseguem se planejar, que é Gramado, que é Campos do Jordão. Mas são destinos longe dos aeroportos. Você precisa de transfer para chegar.
Quando o agente de viagem está cuidando dessa viagem, é uma coisa global,
isso,
né? Então, ele tem o controle do aéreo, ele tem o controle da hotelaria e dos serviços. Se acontece um cancelamento, alguma coisa desse tipo, a gente tem essa visão global e a gente pode assessorar o cliente e não o cliente ficar no 0800 com a companhia aérea, ligando para o hotel, desmarcando o passeio, entendeu? Então, o agente de viagem, ele concentra tudo e facilita a vida do cliente. E o planejamento, principalmente nas férias, né, de fazer as reservas nas atrações, se você não fizer isso com antecedência, você não consegue ir, porque Gramado fica muito lotado no período de férias.
Agora, Ju, eu vou fazer só um comentário rápido com você. Eu sei que o seu foco não é o turismo local, né? Não é, não tem. Mas eu ando um pouco assustado com os preços praticados aqui no estado nesse período. Eu acho que é um certo exagero por parte de alguns donos de pousadas e mesmo de hotéis pequenos aqui no Espírito Santo nesse período. É mais frio do ano, nesse período de inverno. Em alguns casos, é isso que eu ia comentar, é mais barato você encarar uma viagem, você pegar uma viagem aérea e ir para outro estado. Você tem até um conhecimento novo, para quem já conhece, por exemplo, na nossa região serrana, pelo preço das diárias que estão sendo cobradas em alguns dos hotéis e pousados daqui. Meio salgadinha a coisa, não está não, Juliana?
Muito, Cacá, muito. A gente tem tido dificuldade, o cliente, ele me reporta exatamente o que você disse. Ah, eu acho que eu vou comprar uma passagem, vou fazer uma viagem, porque além de uma oferta pequena, né, porque a gente não tem tantas pousadas assim, então, de repente, às vezes na época que o cliente quer, não tem, os preços estão muito altos, estão salgadinhos, eles estão muito altos.
Na semana passada.
Acaba se animando.
Sim, sem dúvida.
Na semana passada, um ouvinte ele trouxe uma observação. Eu não sei onde ele estava, se ele estava no aeroporto. Que ele trouxe, tirou uma foto pra gente e mandou de um stand. Pequeno, mas bonitinho, bem arrumado do governo do. Ai, meu Deus, foi o quê? Stand do Ceará. Se eu não me engano, foi sobre Ceará. Não sei se você chegou a ver, não sei se é no aeroporto que tem, Ju. Esse stand da. E ele chamou atenção justamente por isso, né? Pela divulgação. Ele fala. Olha o que o Ceará está fazendo aqui no Espírito Santo.
Aqui no nosso estado.
Né, o governo do Ceará está fazendo aqui no nosso Espírito Santo para levar as pessoas. Fortaleza, sei lá, para outras cidades do país. E ele achou isso muito interessante. E nós que estamos aqui, a gente fica na dúvida. Vem cá, tem um aeroporto que a gente chega e tem um estande do Espírito Santo para mostrar também as nossas belezas?
Não tem as nossas belezas, o que a gente pode oferecer. A gente tem essa defasagem, né? Porque o de fora está mostrando, está convidando. E nós estamos, né, atraindo quem está chegando.
Tem aqui a participação de um ouvinte. É sempre bom, né? Principalmente vocês na área de turismo, a gente ter essa participação, essa interatividade com os nossos ouvintes. É a contribuição do Fábio. Fala, Fábio, muito bom dia.
Bom dia, Bandineiro. Aproveitando, Fábio aqui de Vitória. Tô ouvindo aí a entrevista aí a respeito do turismo no Espírito Santo. Turismo no geral, né? Acho que o turismo no Espírito Santo tinha que ser mais priorizado aí pelo governo do estado, porque eu tenho sítio lá na região do Caparaó, ali, Pedra Menina, dois do Rio Preto, e as estradas de acesso ali são horrorosas. Ou seja, para quem vem, o turista para quem vem, se ele não é contemplado com a multa no Pardal, que é um absurdo, né? Ele é contemplado com pneu furado, uma peça do carro quebrada aí por conta da suspensão e os buracos. Então, além do mais, a própria sinalização na já conhecida aí 262, você não tem nenhuma placa indicativa de onde você deve entrar, qual a quilometragem e qual o tipo de turismo que tem naquela região ali. Então, o turismo aqui no Espírito Santo é muito mal divulgado, muito mal planejado, em função disso aí que eu falei, entre outras coisas também que outros participantes podem estar informando também.
Fica difícil até para vocês trabalharem assim, né, Ju?
Sim, e o Fábio até falou essa coisa das estradas. Há acredito que 3 semanas eu estava na região de Pedra Azul e fui naquela rota do Isqueiro, que é uma rota contrária da rota do Lagarto, né? E tem restaurantes muito bons, tem pousadas lá no final da rota, e é uma estrada de terra muito ruim. E aí, quando eu cheguei num restaurante determinado, até o nosso governador estava lá, que ele tinha ido assinar uma ordem de serviço que eles vão asfaltar aquela região. Porque a gente tem uma região muito bonita, mas com acesso muito precário ainda para determinadas áreas, né? Acaba desanimando a pessoa de ir e o empresário de investir na região, né?
É isso. Ju, olha, obrigada mais uma vez aqui pelo seu bate-papo. Toda vez que você entra no ar, temos várias participações aqui de ouvintes.
Ai, que bom.
Mas a gente, a Ju está em reunião, saiu rapidinho para atender a Band News aqui, os nossos ouvintes. Outros temas vão surgir e a gente te convida novamente para a gente conversar aqui, Ju. Uma ótima semana, viu, Juliana Magalhães, agente
de
turismo.
Muito obrigada. Ótima semana para vocês.
Um abraço, Ju.